Mente, Caráter e Personalidade, Volume 2, Capítulo 83, Geriatria. A utilidade não termina. Também os velhos necessitam de auxiliadora influência da família. Na casa dos irmãos e irmãs em Cristo, é mais fácil haver para eles como que uma compensação da perda de seu próprio lar. Se animados a partilhar dos interesses e ocupações domésticos, isto os ajudará a sentir que não deixaram de ser úteis. Fazei-os sentir que seu auxílio é apreciado, que há ainda alguma coisa para fazerem em servir a outros, e isto lhes dará ânimo ao coração, ao mesmo tempo que comunicará interesse à sua vida. Desejável o ambiente familiar. O quanto possível fazer com que aqueles cuja cabeça está alvejando e cujos passos trôpegos indicam que se vão avizinhando da sepultura, permaneçam entre amigos e relações familiares. Que adorem entre aqueles que conheceram e amaram. Sejam cuidados por mãos amorosas e brandas. Asilos não são o remédio. A questão de cuidar de nossos irmãos e irmãs idosos destituídos de lar é objeto de contínua insistência. Que se pode fazer por eles? O esclarecimento a mim dado pelo Senhor é repetido. Não é melhor estabelecer instituições para cuidar dos velhos para que eles fiquem juntos na companhia uns dos outros. Nem eles devem ser mandados para fora do lar a fim de receberem cuidados. Que os membros de cada família ministrem aos próprios parentes. Quando isto não é possível, essa obra pertence à Igreja e deve ser aceita igualmente como dever e como privilégio. Todos os que têm o Espírito de Cristo hão de considerar os débeis e idosos com especial respeito e ternura. Suaviza e refina a vida. A presença em nosso lar de um destes inválidos é uma preciosa oportunidade de cooperar com Cristo em seu ministério de misericórdia, em desenvolver traços de caráter semelhantes aos seus. Há uma bênção no convívio dos velhos com os moços. Eles podem iluminar o coração e a vida dos idosos. Aqueles cujos liames da vida se estão enfraquecendo necessitam o benefício do contato com a esperança e a lepidez da juventude. E os moços podem ser auxiliados pela sabedoria e a experiência dos velhos. Sobretudo, eles precisam aprender a lição do abnegado ministério. A presença de um necessitado de simpatia, paciência e abnegado amor seria uma inapreciável bênção para muitas famílias. Haveria de suavizar e refinar a vida doméstica, e despertar em velhos e moços aquelas graças cristãs que os embelezariam com uma divina beleza e os enriqueceriam com os imperecíveis tesouros do céu. Jovens e idosos unindo os esforços. Como é comovente ver a mocidade e a velhice dependendo uma da outra, o jovem olhando ao idoso quanto aos conselhos e à sabedoria. E o ancião ao adolescente em busca de auxílio e simpatia. Assim é como devia ser. Deus quer que os jovens possuam tais atributos de caráter, que encontrem prazer na amizade dos idosos, para se unirem nos queridos laços da afeição aos que se estão aproximando da sepultura. O cuidado dos pais idosos. Os pais têm direito ao amor e respeito em certo grau que a nenhuma outra pessoa é devido. O próprio Deus que pôs sobre eles a responsabilidade pelas almas confiadas aos seus cuidados, ordenou que durante os primeiros anos da vida estejam os pais em lugar de Deus em relação a seus filhos. E aquele que rejeita a lícita autoridade de seus pais, rejeita a autoridade de Deus. O quinto mandamento exige que os filhos não somente tributem respeito, submissão e obediência aos pais, mas também lhes proporcionem amor e ternura, aliviem os seus cuidados, zelem de seu nome e os socorram e consolem na velhice. Ordena também o respeito aos ministros e governadores e a todos os outros a quem Deus delegou autoridade. Declina o vigor ao avançarem os anos. Os que têm de atender a pessoas idosas devem lembrar-se de que estas, especialmente, precisam de quartos quentes, confortáveis. O vigor declina à medida que avança a idade, deixando menos vitalidade para resistir às influências insalubres. Daí a maior necessidade dos velhos quanto à abundância de luz solar e de ar renovado e puro. Ajustando-se ao declínio da força mental. Dá-se frequentemente que os idosos não estão dispostos a compreender e reconhecer que sua força mental está falhando. Abreviam os próprios dias com tomarem sobre si cuidados que pertencem a seus filhos. Satanás joga muitas vezes com a imaginação deles e leva-os a sentirem contínua ansiedade com relação aos bens que possuem. Isto é seu ídolo, e amontoam com avaro cuidado. Privam-se muitas vezes dos confortos da vida e trabalham além de suas forças, de preferência a empregar os meios que têm. Colocam-se assim em constante carência por temor de que, em algum tempo futuro, venham a sofrer falta. Todos esses temores são originados por Satanás. Ele excita os órgãos que levam aos temores servis e aos ciúmes que corrompem a nobreza da alma e destroem os pensamentos e sentimentos elevados. Essas pessoas são insanas no que respeita ao dinheiro. Caso tomassem a atitude que Deus deseja que mantenham, seus últimos dias seriam os melhores e mais felizes. Os que têm filhos em cuja honestidade judicioso governo têm motivos para confiar, devem permitir que eles os tornem felizes. A menos que façam isto, Satanás se aproveitará de sua falta de resistência mental e manejará com eles. Devem pôr de lado a ansiedade e as preocupações, ocupar o tempo da maneira mais satisfatória possível e amadurecerem para o céu. Memórias recentes esquecem-se logo. Aquele que amadureceu no serviço de Deus pode sentir a mente em branco acerca das coisas que acontecem ao seu redor, e transações recentes podem logo fugir-lhe da memória. Tem, porém, a mente bem aberta às cenas e acontecimentos da infância. Oh, que a juventude reconheça quão importante é manter a mente resguardada, limpa e pura dos pensamentos corruptores e manter a alma livre de todas as práticas vis, pois a pureza ou impureza da juventude se reflete na velhice. Os traços intensificam-se na velhice. Foi-me mostrado Davi rogando ao Senhor que o não abandonasse quando fosse velho, e o que foi que lhe inspirou essa fervorosa oração? Ele viu que a maioria das pessoas idosas que o rodeavam não eram felizes, e que os traços lamentáveis de caráter aumentavam especialmente com a idade. Se as pessoas eram naturalmente avaras e cobiçosas, isto se acentuava desagradavelmente em sua velhice. Se eram ciumentas, irritáveis e impacientes, tornavam-se mais ainda quando idosas. Inveja irrestrita e juízo falho. Davi afligia-se ao ver que reis e nobres que pareciam ter o temor de Deus diante de si, enquanto se achavam no vigor da varonilidade, tornavam-se ciumentos de seus melhores amigos e parentes quando de idade. Receavam continuamente que houvesse motivos egoístas nas manifestações de interesse dos amigos para com eles. Davam ouvidos às sugestões e conselhos enganosos de estranhos com relação àqueles em quem deviam confiar. Seus não refreados ciúmes inflamavam-se por vezes porque nem todos concordavam com seu juízo falível. Terrível era sua cobiça. Pensavam muitas vezes que os próprios filhos e parentes desejavam que eles morressem a fim de tomar-lhes o lugar e possuir-lhes as riquezas e receber as homenagens que lhes haviam sido prestadas. E alguns eram de tal modo controlados pelos ciúmes e sentimentos de cobiça que destruíam os próprios filhos. Oração de Davi em favor de sua velhice. Davi observava que, se bem que a vida de alguns houvesse sido justa enquanto se achavam no vigor dos anos, eles pareceram perder o domínio de si mesmos ao sobrevir-lhes a velhice. Satanás penetrou-lhes no espírito e os dirigiu, tornando-os desassossegados e descontentes. Viu Davi que muitos dos idosos pareciam abandonados por Deus e se expunham ao ridículo e ao vitupério por parte de seus inimigos. Davi sentia-se profundamente abalado. Ficou aflito ao pensar nos anos futuros, quando estivesse velho. Temia que Deus o deixasse e que ele fosse tão infeliz como outros velhos cuja conduta ele observara e exposto ao opróbrio dos inimigos do Senhor. O coração opresso por isso, ele orou fervorosamente: Não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares quando se for acabando a minha força. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Salmos 71, versos 9, 17 e 18. Davi sentia a necessidade de guardar-se contra os males que acompanham a velhice. Providências para uso de meios confiados. O irmão Eli é um mordomo de Deus. Foram-lhe confiados meios, e ele deve estar alerta a seu dever e dar a Deus as coisas que são de Deus. Não deve deixar de compreender as reivindicações de Deus quanto a ele. Enquanto vive e tem o poder de raciocinar, deve ele aproveitar a oportunidade de apropriar-se da propriedade que Deus lhe confiou, em vez de deixá-la a outros para uso e apropriação após o fim de sua vida. Não deixar tarefas inacabadas. O irmão Eli deve ter em ordem todos os seus negócios sem deixar pontos frouxos. É privilégio seu ser rico em boas obras e preparar para si um bom alicerce para o tempo por vir, para que possa assegurar-se da vida eterna. Não lhe é seguro seguir seu juízo já débil. Deve aconselhar-se com irmãos experientes e buscar sabedoria de Deus a fim de que possa fazer bem o seu trabalho. Ele deve agora tomar verdadeiramente a sério sua atividade, provendo-se de bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus. Não pôr à margem os obreiros idosos. O mais terno interesse deve ser nutrido para com aqueles cujo interesse vital é vinculado à causa de Deus. Não obstante suas muitas enfermidades, esses obreiros possuem talentos que os qualificam para estar na sua sorte e lugar. Deus deseja que ocupem posições de liderança em sua obra. Permaneceram fiéis em meio aos temporais e provas e acham-se entre os mais valiosos conselheiros. Quão gratos deveríamos ser por poderem eles ainda usar seus dons no serviço do Senhor. Que não se perca de vista o fato de que no passado esses fervorosos lutadores tudo sacrificaram para promover a obra. O terem se tornado idosos e grisalhos no serviço de Deus não é razão para deixarem de exercer uma influência superior à influência de homens que têm muito menos conhecimento da causa e muito menos experiência nas coisas divinas. Embora gastos e incapazes de arcar com os encargos mais pesados do que os mais jovens podem e devem assumir, seu mérito como conselheiros é da mais elevada ordem. Cometeram erros, mas dos fracassos aprenderam sabedoria. Aprenderam a evitar erros e perigos, e não serão eles então competentes para darem sábios conselhos? Suportaram trabalhos e provas, e embora tenham perdido algum de seu vigor, não devem ser empurrados para a margem por obreiros menos experientes que muito pouco sabem acerca do labor e do sacrifício desses pioneiros. O Senhor não os põe à margem. Ele lhes dá graça especial e conhecimento. Devem ser honrados e respeitados. Os velhos porta-bandeiras que ainda vivem não devem ser colocados em postos árduos. Os que serviram ao Senhor quando a obra prosseguia árdua, que suportaram pobreza e permaneceram fiéis à verdade quando nossos números eram pequenos, devem sempre ser honrados e respeitados. Sou instruída a dizer: respeite todo crente os idosos pioneiros que suportaram provas e dificuldades e muitas privações. São os operários de Deus e desempenharam parte preeminente na estruturação de sua obra. Ser tratados como pais e mães. Enquanto estão no campo os porta-estandartes idosos, que os que foram beneficiados pelos seus labores cuidem deles e os respeitem. Não os sobrecarregueis com encargos. Apreciai suas advertências, suas palavras de conselho. Tratai-os como pais e mães que suportaram o peso da obra. Os obreiros que no passado anteciparam as necessidades da causa fazem trabalho nobre quando, em vez de assumirem eles mesmos todos os encargos, os colocam sobre os ombros de homens e mulheres mais jovens e os educam como Elias educou a Eliseu. Conselho a idosos e experimentados obreiros evangélicos. Possa o Senhor abençoar e suster nossos obreiros idosos e experimentados. Que Ele os ajude a ser sábios quanto à preservação de suas faculdades físicas, mentais e espirituais. Fui pelo Senhor instruída a dizer a esses que apresentaram seu testemunho nos dias primitivos da mensagem: Deus vos dotou com o poder da razão. E Ele deseja que compreendais as leis que têm que ver com a saúde do ser e lhes obedeçais. Não sejais imprudentes, não trabalheis demais. Tomai tempo para repousar. Deus deseja que estejais em vossa sorte e lugar, fazendo vossa parte para salvar homens e mulheres de serem arrastados para baixo pela poderosa torrente do mal. Ele deseja que envergueis a armadura até que vos ordene depô-la. Não demorará a receberdes vossa recompensa. O maior perigo. Sou ordenada a dizer a meus irmãos idosos: andai humildemente diante de Deus. Não sejais acusadores dos irmãos. Compete-vos fazer o trabalho designado sob a direção do Deus de Israel. A inclinação de criticar é o maior perigo de muitos. Os irmãos a quem sois tentados a criticar são chamados a assumir responsabilidades que vós possivelmente não suportaríeis, mas podeis ser seus auxiliares. Podeis, se quiserdes, prestar grande serviço à causa, apresentando vossa experiência do passado unida aos labores de outros. O Senhor não confiou a nenhum de vós a obra de corrigir e censurar os irmãos.